Vamos conversar com ele, Dr. Hilton Júnior. Bom dia, Dr. Hilton, tudo bom?
Bom dia, Fabiano, bom dia, Liene, bom dia, caros ouvintes da Rádio Povo. Aqui tudo bem, graças a Deus, e com vocês?
Por aqui tá tudo em paz. Uma maravilhosa sexta-feira para nós, viu, doutor?
Amém.
Vamos lá trazer aqui as primeiras participações dos ouvintes. Você que quer enviar sua mensagem, não deixa lá pro finalzinho não, senão não há tempo do Dr. Hilton responder. Vamos lá, tem a primeira participação.
Bom dia, Sivaldo Santana, aqui é Maria de Morrinhos. Eu tenho uma tia, pergunta o doutor Wilton aí, eu tenho uma tia minha, que ela já chegou à idade de aposentar, ela está com 59 anos, e ela se ela pode aposentar com o Inca da irmã, se ela pode aposentar com o Inca da irmã. Ela está com 59 anos.
Pronto, doutor Hilton. Como é que fica aí a situação?
Olha, vai depender muito se ela já trabalhou com a irmã, né? Porque assim, se ela já trabalhou na terra da irmã dela, né, durante o período mínimo aí de 20 anos, e aí ela tem como comprovar que sempre exerceu atividade rural junto com a irmã, ou com a irmã em outras terras rurais, aí ela pode sim estar reunindo essa documentação e solicitando o aposentadoria rural, né? Se ela nunca trabalhou na terra da irmã, infelizmente não é válido ela fazer isso, porque na verdade seria uma fraude, né? Seria uma fraude contra o INSS, porque ela está utilizando de um documento que não a pertence, né? De uma atividade rural que ela nunca exerceu, para tentar conseguir um benefício de aposentadoria rural. Caso ela não cumpra esses requisitos, caso ela nunca tenha trabalhado, aí ela vai ter que aguardar até os 65 anos para solicitar o BPC Loas, que na verdade não é uma aposentadoria, é um benefício assistencial que o governo paga à pessoa idosa que nunca contribuiu na vida. Então isso vai depender muito, se ela exerce ou exerceu atividade rural e tem como comprovar isso, sim? E ela tendo os requisitos, ela pode facilmente pedir aposentadoria rural.
Bem, ouvinte narra aqui, doutor Hilton, que tem dismetria óssea, fez os exames, não constatou nada, porém ela sente muita dor, muita dificuldade, não tem como trabalhar. Ela mora na zona rural, tem 32 anos, foi nascida e criada no campo, tem todos os comprovantes residencial, tá tudo certo, doutor. Ela tá perguntando se ela pode, o que ela pode fazer, já que no exame não tem laudo que comprove que ela tenha, né, a dismetria óssea.
Nesse caso, Fabiano, é bem complicado, porque, via de regra, todo e qualquer benefício que vai se solicitar no INSS, falando em benefício por incapacidade, né, no caso dela, precisa de comprovação de um laudo médico que demonstra, né, realmente essa incapacidade, essa dismetria óssea e as dores que isso causa, é presumido pelo esse laudo médico. Caso não exista, né, por meio de exames médicos, nenhum apontamento que tenha esse problema, é muito difícil ela conseguir algum benefício por incapacidade, né? É muito difícil mesmo, porque hoje em dia o advogado, o perito do INSS, via de regra, ele utiliza como base os exames médicos fornecidos pela pessoa, né? Pelo autor, pela pessoa que está solicitando o benefício, para tomar uma decisão ou até mesmo ingressar com um processo judicial. Então dependeria muito desses laudos médicos dela existirem para ela estar conseguindo um benefício por incapacidade. Agora, se ela já tiver a idade correta para se aposentar, juntamente com os documentos que ela já falou que tem, ela pode estar solicitando a aposentadoria normal, sem qualquer tipo de questão de doença, tá? Mas isso vai depender muito da idade dela.
Muito bem. O ouvinte está dizendo aqui, doutor Hilton, que o irmão dela morava na zona rural, mas hoje mora na cidade. E há 18 anos, paga todos os impostos, né, da terra. Será que ela consegue a aposentadoria?
Olha, o que que acontece? Se a terra continua sendo dele e ele continua exercendo atividade rural lá, mesmo morando na cidade, tendo duas residências no caso, né, sendo na zona rural e sendo na cidade, ele pode solicitar a aposentadoria rural, conseguindo comprovar que exerce atividade, que mantém a terra, que mesmo morando, tendo duas residências, consegue trabalhar na terra, vai para a terra trabalhar e ir para a cidade, que é uma prática muito comum. Ainda hoje, isso acontece muito. Então vai depender muito do caso concreto. Mas se ele tiver como comprovar, tiver tudo, ele pode aposentadoria rural, depois chegando à idade, sem problema algum.
Dr. Hilton Júnior é advogado especialista em direito previdenciário e está aqui tirando as suas dúvidas. Dr. Hilton, ouvinte ligou, não peguei o nome dele, mas ele quer saber sobre a revisão da vida toda. Como é que anda essa revisão, doutor? Dr. Hilton? Alô?
Perdão, eu estava no mudo aqui.
Vamos lá, deu para ouvir?
O que aconteceu? Já, Deu sim.
Ah, tudo
deu
bem. Tudo bem.
É, já houve a decisão final, o STF já tomou a decisão final, reconhecendo o direito das pessoas que cumpriram os requisitos estabelecidos e que tenham se aposentado até 2019, né, não passando o limite de 10 anos desde o início de recebimento do benefício, podem estar fazendo os cálculos e solicitando, né, a revisão da vida toda. Sendo viável, pode ingressar com o processo. O que hoje falta é realmente a publicação dessa decisão. O que que isso impacta nos benefícios dessas pessoas e nessa decisão no geral? A publicação, ela é o que realmente cria efeito, digamos assim, na sentença. Então, mesmo tendo uma decisão favorável, mesmo tendo decidido favorável às pessoas, os contribuintes, ela ainda não foi publicada. Uhum. Então, de certa forma, ela ainda não criou efeito. Então, os juízes ainda têm que aguardar essa publicação. Mas as pessoas já podem estar procurando um advogado de sua confiança para estar fazendo esses cálculos, para estar fazendo essa revisão, e aí pode estar ingressando com o processo. A única diferença vai ser que vai ter uma demora, né, a mais, porque não se sabe ainda a data da publicação correta dessa decisão, mas uhum. os processos ainda já estão caminhando, já estão tramitando, os juízes já estão dando prosseguimento, mesmo tendo que aguardar para sentenciar. Então, se a pessoa tiver o direito, ela já pode ingressar com o processo de revisão da vida toda.
Ok, Helene Dias, yes. Tem mais pergunta aqui para o senhor, Dr. Hilton.
Bom dia a todos.
Opa, só um instante, deixa eu botar aqui o retorno para o Dr. Hilton. Pronto, agora vai. Vamos lá.
Bom dia a todos aí da rádio, toda a equipe. Bom dia, doutor. Eu gostaria de saber, eu sou aposentado e recebo R$ 2.600. Eu preciso fazer a declaração de imposto de renda? Desde já, muito obrigado.
Dr. Hilton.
Bom dia, minha amiga. Olha, nesse caso, como você recebe um benefício, via de regra, o desconto do imposto de renda já vem direto em fogo, tá? Quando as pessoas têm o requisito de pagar o imposto de renda e recebem um benefício do INSS, o próprio INSS já faz os cálculos e já faz o desconto em folha daquilo que tem que se pagar, tá? Então, caso a senhora tenha outra fonte de renda, é bom estar fazendo, né, a questão da declaração do imposto de renda. No entanto, se a senhora só tiver esse benefício, via de regra, o INSS, por conta própria, já faz o cálculo, já faz o desconto, já faz o pagamento do seu imposto de renda, tá? Fique tranquila.
Muito bem. Tem mais uma pergunta aqui.
Bom dia, Fabiana. Eu queria saber do Dr. Hilton, quem já recebe uma pensão por morte, se ela pode aposentar? Minha irmã tem 56 anos. Se ela pode aposentar assim com a do meu pai?
E aí, doutor?
Pode sim, não tem problema nenhum. Uma pessoa que recebe uma pensão por morte, ela pode estar se aposentando. É o único tipo de benefício que se pode acumular, que é a aposentadoria e a pensão por morte. Se ele cumprir todos os requisitos, né, de atividade rural, tudo certinho, comprovando isso e chegando na idade correta, ele pode estar reunindo a documentação sem risco algum de perder a pensão, pode ficar tranquilo. E aí ele pode dar entrada na sua aposentadoria rural.
Muito bem, tem uma pergunta aqui da ouvinte, eu não consegui entender, mas enfim, vamos lá. Ela disse que o marido é aposentado por idade, agora quer se aposentar pela terra, né? Ela quer saber se ele fizer isso, tem que devolver todos os anos que recebeu a aposentadoria por idade. Eu acredito que seja isso, ouvinte. É essa a pergunta mesmo? Tem alguma coisa referente a isso, doutor?
Olha, na verdade, tem duas situações que pode decorrer dessa pergunta. Ele pode ter se aposentado por idade realmente, né, com o requisito correto, e aí depois iniciou o trabalho rural, e aí o que eu falo é que não se pode acumular duas aposentadorias. Entendam que aposentadorias é diferente de pensão. Então, quando se fala em aposentadorias, não se pode, né, acumular duas aposentadorias. Então, se ele cumprir os requisitos da novo benefício, uhum. ele tem que escolher ou um benefício ou outro. Agora, se for PPC Loas, né, se ele começou a receber o PPC Loas e agora já cumpriu os requisitos para converter em aposentadoria realmente, ele não tem que devolver esses anos todos que ele recebeu o benefício. Na verdade, o que ele vai fazer é pedir uma conversão, sair do BPC Loas, que é o benefício assistencial, para a aposentadoria rural, no caso dele, né, ou aposentadoria por tempo de contribuição ou algo do tipo. Uhum. Então, que a mudança vai ser só que ele aposentando, ele vai passar a receber o 13º salário, uhum. diferente do BPC Loas, uhum. e terá maior estabilidade no seu benefício.
Okay.
Pode ocorrer essas duas situações.
O senhor vai usar agora o poder da síntese, tá? Eu sei que o senhor tem, para tentar responder essas pessoas aqui, doutor, para a gente fechar.
Bom dia, meu nome é Rosângela e eu trabalho na prefeitura, sou da zona rural, moro na zona rural, município de Poções, e eu gostaria de saber se eu tenho direito à minha aposentadoria por fundo rural.
E aí, doutor?
Olha, se ela trabalhar de carteira assinada, com contra-cheque, recolhimento de INSS, ela vai ter o direito à aposentadoria híbrida, tá? Que é a junção do período que ela trabalha na prefeitura com o período que ela exerce atividade rural, porque ela acumula os dois, né? Mas, infelizmente, só a rural eu acho muito difícil, caso haja contribuições do INSS por parte da prefeitura. Então, tem que deixar claro isso. Se não existir vínculo formal, ela pode sim estar se aposentando só rural, tá bom?
Também. A última pergunta aqui, a Dina Maria, ela disse que quando se consegue mudar de função por motivo de doença, a pessoa tem direito a receber aumento de salário? E se esses outros que atuam recebem mais?
Pronto, entendi. O que acontece? Equiparação salarial, ela é importante. Então, a pessoa ela mudou em função da doença, foi exercer uma nova função, e as pessoas companheiras dela que tenham também a mesma função recebam um salário maior, é direito dela receber o salário igual ao deles, porque ela está exercendo a mesma função. Então isso é chamado de equiparação salarial, isso aí já vai até para o direito do trabalho. Então se ela mudou de função, independente do motivo que seja, e os seus companheiros têm um salário maior, ela tem o direito de receber também um salário igual ao deles. Não pode receber um salário inferior, porque ela está exercendo a mesma atividade meio e atividade fim que os seus colegas.
Bem, muito bem, viu? O expediente de hoje rendeu bastante, doutor Hilton. Até sexta-feira que vem, bom final de semana.
Até sexta-feira, fique com Deus, um bom final de semana a todos.
Até lá.